E bom dia, boa tarde, boa noite. Sim, voltei momentaneamente porque eu senti. Eu tava revisitando esses dias os meus podcasts. Às vezes eu escutava, né, cara, pra matar aquela saudade, poder gravar podcast. Eu sempre tive muito orgulho, assim, das coisas que eu fazia. E aí me chamou a atenção um episódio especial, onde eu falava de trabalho no exterior. Esse episódio, eu resolvi ouvi-lo de novo com mais calma, né, para revisitar o que eu falei, como eu pensava. E assim, muita coisa que eu falei ainda tem muita sintonia com o que eu penso hoje. Mas, obviamente, eu aprendi outras coisas, eu passei a observar outras coisas, e eu queria gravar esse podcast primeiro para passar a régua nesse assunto, porque eu realmente queria falar um pouco mais sobre isso. Eu queria falar um pouco sobre algumas polêmicas que estão surgindo aí dentro da bolha dev, que envolvem trabalho remoto, envolvem pessoas que trabalham para mais de uma empresa. A gente acha isso errado, a gente acha isso que não tem nada a ver. Gente que às vezes tem uma expectativa muito, muito inflamada sobre o trabalho na gringa, que hoje é isso ou é nada. Enfim, e obviamente eu queria falar um pouco sobre como é que está sendo a minha vida aqui na Suécia. Tá sendo uma experiência muito, muito maneira, entendeu? Então eu queria dividir um pouco, porque eu acho que é bacana, né? Muita gente pergunta às vezes, todo mundo que às vezes me encontra, às vezes fala: e aí, cara, como é que tá aí na Suécia? Então eu queria deixar isso registrado aí em podcast, porque nem todo mundo tem essa abertura, né, cara? Às vezes para falar com a pessoa, às vezes não conhece e tem curiosidade. Então eu queria dar algumas informações sobre isso e deixar aí registrado aí na grande rede. Então, eu queria começar, primeiro terminar de encher a panela de batata com água, que eu estou cozinhando, hábito que eu criei aqui na Suécia e eu fiquei viciado em cozinhar, não sei por quê, mas eu queria falar um pouco sobre algumas arestas que eu deixei naquele episódio, principalmente sobre o trabalho remoto. Porque acontece, cara, eu deixei muito claro essa questão de que uma empresa que contrata um profissional remoto para trabalhar remoto, ela quer, em suma, um profissional de baixo custo. E isso não quer dizer que você não vá construir uma carreira nessa empresa. Só quer dizer que a empresa está mais interessada no fato de você ter qualidade técnica e você ser barato, né? Então, tenha isso em mente. Por isso que, inclusive, eu chego no próximo assunto que eu já comentei. Vale a pena, cara? Será que só vale a pena agora trabalhar se for na gringa? Será que não vale a pena você trabalhar no Brasil, no seu país? Eu digo que vale muito a pena ainda, dependendo do contexto, dependendo de como você está colocado. Às vezes você pode ser um profissional sênior, às vezes você pode falar inglês, e trabalhar só para o Brasil. Eu conheço pessoas que só trabalham para o Brasil e são profissionais muito bons, que podiam estar na gringa. Só que entende que eles querem outra coisa. Eles querem estar num lugar para crescer, para não ter essa relação de mão de obra barata. Tem gente que se incomoda com isso. Eu, particularmente, pândegos, não tava nem aí. Mas tem gente que liga. E às vezes faz sentido. Então, uma coisa que eu gosto sempre de cultivar na cabeça de todo mundo que eu converso, cara, você tem que avaliar, tomar decisões baseado no como você enxerga o mundo, não de acordo com como outras pessoas o veem. Você tem que ter a sua visão de mundo. Você tem que entender o contexto toda a sua volta e tomar a decisão correta. Porque se você ficar tomando decisão com base do que as outras pessoas falam, nunca é legal. sabe? Nunca é legal. Eu falei isso no episódio de conselhos para 2021 e acho que para 2022 eu devo ter falado alguma coisa a respeito disso. Então, aprenda a pensar por si só, porque a única pessoa que vai ser afetada pelas decisões que você toma é você. Eu posso te dar um monte de conselho, mas a responsabilidade que eu tenho sobre esses conselhos é zero. Eu estou falando, você está ouvindo, e se você aplicar, é você que vai viver as consequências e não eu. Então, analisa bem o contexto e não fica tomando coisas como verdades absolutas. Claro, trabalhar numa empresa no exterior é uma experiência muito maneira. Você tem acesso a profissionais de níveis diferentes, com culturas diferentes. Sabe, você se pega num ambiente que é diferente e que às vezes é diferente para o melhor ou para o pior. Depende de onde você caiu. Não estou falando que trabalhar para empresas do exterior são as mil maravilhas. Tem problema, claro que tem. Mas eu acho que também é uma experiência válida, mas que você não é obrigado a ter, que isso fique muito claro. Você tem que analisar o seu contexto. Um outro ponto que eu coloquei, que eu me lembro, foi questão de você ser nômade digital. Cara, eu não tenho propriedade para falar sobre isso. Eu conheço pessoas que podem falar isso de uma maneira muito mais assertiva. Mas eu quero falar um pouco da minha experiência. Quando eu me mudei para a Suécia, eu trabalhava para uma empresa da gringa. E por um tempo eu pude conciliar o trabalho. Eu comecei trabalhando remoto para a empresa aqui da Suécia. E depois, enquanto eu aplicava o visto, fazia as coisas, eu já comecei a trabalhar de forma remota. Porque assim a empresa cliente quis. Ela queria que eu começasse imediatamente. Então eu acordava tipo 3:30 da manhã para começar a trabalhar. E trabalhava tipo até meio-dia. E meio-dia geralmente começava o meu expediente na outra empresa. Então eu fazia daily, né? Depois eu almoçava, tudo, e aí começava meu expediente na empresa americana. Eu mantive isso porque seria temporário, cara, só para poder juntar uma grana para ir para a Suécia. Se você vai mudar de país, cara, você tem que ter dinheiro. Não tenta chegar num país novo, mano, com as mãos abanando, que meu irmão, vai ser cruel, vai ser brutal, vai por mim. Então, tenha dinheiro. Por isso que eu mantive os dois. E quando eu cheguei na Suécia, eu ainda mantive essa empresa americana por um tempo. Por quê? Porque, cara, o meu custo de vida aqui era altíssimo, eu tava me estabelecendo. Cara, tinha que comprar mobília, tinha que comprar um monte de coisa, tinha que mobiliar a casa. Então essa grana extra da empresa gringa foi muito bom, né? Só que eu abri o jogo, falei que eu estava na Suécia. Obviamente não falei, eu arrumei um emprego aqui. Eu só falei, eu vim pra cá porque eu quis. E eles não viram isso com bons olhos, cara. Eles, pô, mas por que você não comunicou pra gente que você estava indo pra Suécia? Cheguei, eu não comuniquei porque eu não devo nada pra vocês. Cara, eu fui assim... otário nível extremo. Eu não devo nada para vocês, eu não devo satisfação nenhuma da minha vida para vocês. Eu trabalho de onde eu quiser, porque a vida a mim pertence. Eu fui escroto mesmo, a resposta é escrota. E eles engoliram. Eu fiquei ainda um tempo e depois eu pedi para me desligar. Quando eu vi que eu já tinha juntado uma grana suficiente, beleza, já tá legal. Agora eu quero curtir a minha vida aqui na Suécia. Sabe, quero poder curtir o estilo de vida sueco. E ter dois empregos não tem como, então eu pedi um desligamento. Mas então entenda o seguinte, se você quer trabalhar para gringa de forma remota, para ser nômade, deixe isso muito claro. Sabe, tenta ver se a empresa tá ok com isso, se eles estão ok com toda essa situação, porque você pode criar uma situação muito desconfortável, sabe? Você pode cair numa situação onde gera estresse, não vai ser legal. Então, tenta, sabe, acertar isso com a empresa. Ah, eu queria... Cara, pode falar bem. Cara, olha só, velho. Eu acho que se você está procurando outro emprego, pô, cara, esse emprego tem que, de alguma forma, se ajustar ao que você quer para sua vida. Não dá para ajustar tudo. Você tem que ceder de um lado e eles têm que ceder de outro. Mas, pô, se você está no seu trabalho, você está bem, você está recebendo, você não tem expectativa de ser mandado embora, você vai mudar de emprego? Que seja que tenha um bônus, né? Que seja que tenha algo que você quer para sua vida. Eu acho muito chato você omitir essa informação. E você que depois criar uma situação desconfortável. A pior coisa, mano, é você contratar a pessoa errada. Você ter uma impressão errada, mano, isso pega muito mal, muito mal. Então eu acho que é algo que, se você quer, e que eu não falei isso no último podcast, mas eu refleti sobre isso, se você quer seguir esse lifestyle, deixe isso claro. E veja se a empresa não tem nenhum problema com isso. Como eu falei no episódio, mano, basta você estar presente nas cerimônias que você tem que estar presente. Você está disponível no horário de trabalho ali do cliente, respeitando os horários de overlap. Para quem não sabe o que é overlap, é quando você trabalha no horário do cliente. Vamos supor que o cliente tenha um fuso horário de 3 horas para trás, ou seja, você está 3 horas da frente. Então, tecnicamente, para você fazer o overlap, você tem que compensar e começar a trabalhar mais cedo, ou, se for o contrário, você trabalhar até um pouco mais tarde, para você estar ali no expediente do cliente. Isso é o overlap. Alguns clientes não pedem overlap, alguns pedem overlap de 50%, alguns pedem overlap total, você tem que trabalhar no meu horário, que foi o caso aqui na Suécia. Eu tinha que estar acordado 4 horas da manhã, que era a primeira daily. E depois, eu já tô acordado, minha cabeça já tá funcionando, vou continuar trabalhando, já tô aqui mesmo, agora vamos. Paulo burro. Então, isso foi uma parada bacana. Isso é uma parada bacana de você deixar claro. Haja as claras, mano. Não esconda as coisas. Mas, enfim, eu queria falar agora sobre uma parada que não deveria estar nessa pauta, mas eu acho que eu tenho o dever ético de falar isso, porque eu sou mentor, eu ofereço mentoria, eu assumo eu visto esse chapéu. Então eu acho que eu, nessa condição, eu acho que eu devo dizer. Primeiro de tudo, é sobre a galera falando de tendo mais de um emprego. Assim, cara, eu sou ético, mas eu também sou realista. Então, se você me contrata como PJ, como uma pessoa jurídica, eu entendo que eu posso trabalhar para quantos clientes eu conseguir. E ninguém tem nada com isso, porque eu sou uma empresa e eu não devo estar subordinado a nenhum dos meus clientes. E tá tudo certo, cara. Isso é certo, você vender 8 horas do seu trabalho e não entregar as 8 horas, não é certo. Mas entenda que isso acontece por uma mera questão de que as empresas talvez não tenham se adaptado à ideia de ter um consultor integrando o time deles. Talvez eles ainda tenham essa mentalidade que eu preciso da pessoa full time aqui. Talvez, com o passar dos anos, isso mude, mas por enquanto é assim. Então, logo, as empresas, que também não são idiotas, principalmente as empresas brasileiras, elas querem contratar uma pessoa jurídica, mas tratando-a como uma pessoa física que está sendo contratada como CLT. Então, logo, essa pessoa, eles esperam que essa pessoa bata cartão, que essa pessoa responda a um gerente, que essa pessoa dê satisfação de que, ó, eu não vou trabalhar amanhã, eu vou precisar sair mais cedo, vou chegar mais tarde. A pessoa que tenha que ficar atendendo, estando presente em todas as reuniões, e que trabalhe no horário que ela determinou. Isso é pejotização. E no Brasil, isso é ilegal. Então, você não está errado. Talvez você assinou um contrato que dê margem para dizer que você também foi antiético, com certeza. Mas a empresa que te propôs aquele contrato está sendo mais antiética do que você. Logo, isso eu acho que é uma questão de que, mano, não esquenta sua cabeça com isso. Se você tem mais de um trabalho como pessoa jurídica e você está dando conta, mano, ninguém te deve nada. Agora, eu acho que isso não é uma parada para você ficar falando aos sete ventos, né, brother? Guarda para você, cara. Ninguém precisa saber que você é o fodão que dá conta de 3 empresas, 4 empresas, que ganha 100k mês, que já tem, já vai se aposentar aí daqui a 10 anos. Mano, ninguém precisa saber disso, cara. Pra que você tem que ficar falando essas coisas na internet, sabe? Eu não entendo essa megalomania que o Dev tem de falar que faz e acontece. Mano, deixa eu te falar uma coisa. Quanto mais você tenta me convencer que você faz e acontece, menos eu acredito. Sacou? Menos eu vou acreditar. Mais eu vou achar que você só é mais um que tem problemas muito sérios de autoconfiança e que precisa ficar se autoafirmando na internet. Tô falando isso na moral pra você. Na moral. Você não tá ganhando nada falando isso. Talvez chegue um ou outro, uau, como você é foda, uau, nossa. Mas é só isso aí, são elogios vazios. É isso que você quer? Ficar ganhando elogio vazio? Eu acho que não. Eu prefiro ter os meus 3 empregos, ficar quietinho, passar as férias na Europa, passar as férias viajando, dirigir uma BMW, uma Mercedes, como eu fazia quando eu morava no Brasil. Sem ficar, sabe, dando detalhes da minha vida pra ninguém. Então, fica de boa, sabe? Uma outra coisa, inclusive, só fechando esse assunto, mano, se você é CLT numa empresa, aí você abre uma pessoa jurídica, ah, mano, aí você tá errado. Porque aí você pode arrumar problema. Porque se você é CLT numa empresa, mas você tem também uma pessoa jurídica que presta serviço full time para uma outra empresa, mano, aí você já perdeu a discussão, porque aí a outra empresa CLT tem munição pra te botar no pau. Cara, isso vai acontecer? Porra, cara, estamos falando do Brasil, mano, onde as coisas não funcionam. Provavelmente isso não vai acontecer. A empresa vai te mandar embora e é isso aí. Talvez ela te dê uma justa causa? Talvez, né? Porque ela tem motivo pra fazer. Mas dificilmente isso vai acontecer, cara. Provavelmente a empresa só vai te demitir e pronto. Você vai manter, tocar sua vida. Então é a famosa. Eu não falo de você e você não fala de mim. E Zé Fini. Mas no frigir dos ovos, cara, você como PJ, você pode trabalhar para quantas pessoas você aguentar. Zé Fini. Qualquer pessoa que fale o contrário disso está errada. Zé Fini. Então, eu quero que isso fique muito claro. Eu sou casado com um advogado trabalhista e ela me falou isso. Então, não tenho mais o que discutir. Mas eu queria até falar de um outro ponto. Porque assim, cara, eu tô retrucando, eu tô adicionando coisas a um contexto de carreira no exterior. E eu entendo que tudo que você faz, direta ou indiretamente, impacta na sua carreira. E uma coisa que eu venho reparado é o comportamento em si da bolha dev no Twitter, principalmente, e no Instagram também. E no Discord também. Eu vejo que esse comportamento é muito homogêneo. Que o dev, eu acho que se acha demais. E eu acho isso um comportamento muito perigoso. Porque assim, eu entendo, eu sou um profissional sênior, eu sou um profissional vivido, eu sou um profissional com background vasto, com mais de 22 anos de carreira. E eu não acho que eu sou um cara insubstituível, eu não acho que eu sou um cara que toda empresa deseja, acima de tudo, que eu esteja lá. Tem empresa que eu não me encaixo, cara. Tem outras que eu já me encaixo melhor. Tem outras que não. Mas eu sei que quem dita as regras é quem paga, né? Quem está pagando seu salário é que dita as regras, né? Não é assim que funciona, né? Quando você vai comprar um carro, quem tem o poder é você. Você vai lá, vai falar que, ó, eu vou pagar esse carro aqui de 200 mil, ou vou comprar à vista, vou te pagar 200 mil, mas eu quero isso, quero aquilo, quero isso. Você tá com poder. E o máximo pode acontecer é o concessionário falar, não, nessas condições eu também não quero te vender o carro e tá tudo certo, não tem negócio. Mas entenda que quem tem o poder é quem tem o dinheiro, é quem paga. Logo, a empresa tem poder sobre você. Porque se ela perceber que você não está aderindo ao que ela procura, ela vai contratar outra pessoa e vai dispensar você, porque você não se encaixa no que ela quer. Logo, entenda isso. Para, pelo amor de Deus, de falar merda na internet. Que as pessoas, quando fala-se do fim do home office, meu irmão, tem gente, cara, que chuta o balde com o profissionalismo e o bom senso dela dentro. Pau, chuta o balde longe e fala um monte de bosta que não deveria estar na internet. Tá tudo bem você ter objetivos na sua vida, está tudo certo. Você não quer trabalhar no escritório, como eu não quero. Eu trabalho em casa. Mas de vez em quando eu vou para o escritório. Mas é algo facultativo. Agora, mano, se a empresa falar para mim, Edgar, a partir de semana que vem eu quero que você venha pelo menos 2 vezes por semana no escritório. 2 vezes por semana eu estarei lá. Porque eu não sou idiota. Eu sei, eu danço conforme a música, né? Tem que ser assim. Então, tá tudo certo você querer as coisas. Se você está numa empresa que passa a exigir, olha, agora a partir de agora vai ser trabalho híbrido, ou não, agora é todo mundo no escritório de novo, e você não concorda, você não quer isso, você é livre para tentar negociar com a sua empresa, você é livre para procurar outro emprego, você é livre para fazer isso, eu acho que você deve fazer. Você, o que você não deve fazer é ficar falando essas coisas na internet, porque você não está ganhando nada. Você só está postando uma informação sobre a sua vida, sobre a sua carreira, que deveria ser privada, na internet, que é pública. Rapaz, você acha mesmo que as pessoas não leem o que você fala? Você tem certeza de que alguém da empresa não vai ler isso? Pode ser que não leia, mas você quer mesmo correr esse risco, cara? Você realmente quer? Você realmente acha sábio correr esse risco? Pensa um pouquinho, pensa sobre isso. Se para você faz sentido, mano, eu não sou ninguém para falar nada sobre a sua vida. Você faz o que você quiser, mas eu não acho sábio. Eu não acho que é um risco que vale a pena você correr. Porque você está correndo o risco de perder o seu emprego só para dar assunto para meia dúzia de desconhecido na internet ficar te vangloriando. Falando, nossa, olha como esse cara é foda, rapaz. E quanto mais conhecido você é na internet, pior, porque você tem mais alcance. E o alcance, às vezes, é uma parada complicada. É. Então, eu já perdi proposta de emprego por causa de uma merda que eu falei na internet, que eu vou falar sobre isso em outro episódio, talvez. Eu vou pensar se eu vou falar sobre isso. Mas é um grande exemplo. Eu já senti isso na pele. Tô te falando o que acontece. Eu te dei as ferramentas para você pensar e você rever a sua postura. Se você vai continuar, aí, meu brother, já é problema seu. Né? Mas o meu recado tá dado. De qualquer forma, eu comentei naquele podcast que eu estava me mudando para Portugal. E de fato eu estava. E eu acho que talvez eu contar um pouco isso vai ajudar você nessa questão de como é que você direciona esses passos a se mudar. Eu fui contratado para uma empresa portuguesa, era uma empresa de consultoria, e como toda empresa de consultoria, a grande maioria, pelo menos das que eu tive contrato, a minha entrada na empresa, no quadro de funcionários, ficou condicionada a eu ter o primeiro cliente, né? Então ficou isso condicionado. E foi assim com essa empresa portuguesa. Então logo eu tive que fazer entrevistas depois com os clientes dela. Só que o problema, na verdade, foram vários. Primeiro, que eu entrei nessa empresa portuguesa para trabalhar com uma stack que eu já não era tão fluente mais, que era Java. Isso aconteceu em 2020. Em 2020 eu já não trabalhava com Java desde 2014. 2016 eu tive um pequeno contato, nada muito significativo. Então isso com certeza foi ruim, porque as empresas viram que eu não estava mais tão atualizado assim com Java. Então eu falei com a empresa: olha, eu queria fazer entrevistas para Front, para Node, para JavaScript, para React, para Next, que são coisas que eu trabalho. Ah, beleza, né? Só que o problema é que meu visto já estava sendo aplicado, estava tendo muito atraso por conta da pandemia. A pandemia estava bombando, né? Em 2020, vocês lembram, né? Isso atrasou muito. E também tinha uma outra variável aí, que eu, na verdade, eu já sabia dela, mas eu não dei a atenção que eu deveria, porque eu estava cego pelo meu objetivo. A minha esposa estava grávida e estava já para ter o filho. O Afonso estava previsto para nascer em janeiro. E ele nasceu, dia 7 de janeiro de 2021, o Afonso nasceu. Então eu deixei muito claro para a empresa de que, olha, eu não posso me mudar até abril, porque o meu filho vai estar nascendo, então eu vou ter que trabalhar de forma remota. E a empresa, assim, eles não discordaram e nem concordaram. Eles falaram: ó, depende do cliente, tem que ver se o cliente vai aceitar, blá, 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 blá. No fim das contas, cara, eu achei que Portugal é um lugar legal, mas é um local que o salário não é muito alto, assim como o custo de vida também não é muito alto. Então, o dinheiro que você recebe lá dá para você viver muito bem. Tenho muitos amigos, ex-companheiros de trabalho que se mudaram, estão em Portugal, estão super felizes. Mas para mim não fazia sentido eu me mudar com uma criança recém-nascida para Portugal. Então eu meio que mandei um e-mail para eles agradecendo, mas que não ia rolar mais, que eu ia ficar no Brasil por mais um tempo. Até porque eu estava trabalhando numa empresa que era muito boa, me pagava muito bem. E eu só trabalhava para ela, não trabalhava para outras empresas ao mesmo tempo. Eu trabalhava só para ela, não precisava ter mais de um emprego para ter um padrão de vida legal. A empresa me pagava dinheiro suficiente para isso. Mas aí veio essa oferta aí de trabalhar na Suécia, de me mudar para a Suécia. Eu aceitei porque quando eu morei um tempo na África do Sul, a trabalho, eu não me mudei definitivo para lá, eu fui a trabalho, fiquei 6, 8 meses ali. Eu conheci uma sueca, então ela falava muito da Suécia, como é que era. Então, mano, cara, vamos lá, né, cara? Suécia é um dos países mais ricos do mundo, né, cara? Pô, tá na Escandinávia, que é outro mundo, né, velho? Então, vou fazer dar certo. E aí rolou, né, cara? A empresa fechou comigo. Eu tive que trabalhar remoto por um tempo, como eu já falei, enquanto eu aplicava o visto. E aí eu vim para cá. Tô aqui a dia 9 de julho de 2022, eu desembarquei aqui em terras escandinavas e tô aqui super feliz desde então. Então, eu vou contar um pouco algumas coisas da Suécia Porque eu acho bacana. Eu vou dar só um corte, porque eu preciso beber outra água. Eu vou dar um corte e já volto instantaneamente. Então, o que que é a Suécia? A Suécia é um país que ele tem umas coisas que são muito, muito singulares, sabe? Umas coisas, umas curiosidades, a forma como o país funciona é muito interessante. Primeiro que toda vez que eu falo que eu moro na Suécia, as pessoas acham que eu moro na Suíça. Às vezes parece que as pessoas desconhecem da existência da Suécia. Então, isso é uma coisa que eu tenho percebido, sabe? Toda vez, eu moro aqui na Suécia, tal, daqui a pouco o papo vem. Ah, então, mas aí na Suíça você come bastante chocolate? Como é que eu cheguei? Não, mano, é Suécia, não é Suíça. É, fondue, sabe? Com essas coisas de suíço. E, porra, não tem nada a ver, é uma coisa que eu reparei. Mas assim, cara, como é que foi o processo? Como é que é o processo de visto? Cara, o processo de visto para a Suécia é super sossegado, cara. A empresa bancou tudo, eu não tive que desembolsar um tostão. Eu só paguei mesmo para ter os documentos que eu precisava aqui, tipo passaporte, essas coisas. Mas fora isso, eu não gastei com praticamente nada. Ao contrário do visto para Portugal, que me custou uma grana, sabe? Eu gastei em valores atualizados. Na época do podcast, eu acho que eu falei que eu gastei uns R$ 1.700. No fim da ópera, eu gastei uns R$ 2.300 naquele visto. É, claro que eu tive o dinheiro, né? Reavi o dinheiro que eu paguei para a agência que estava fazendo o trâmite, né? Era meio que uma terceirizada que tava cuidando disso para mim, né? Desse visto aí pro território Schengen ali, né? Só que acaba que o dinheiro que eu gastei com coisa de cartório foi perdido. É uma coisa que eu não sinto falta aqui na Suécia, é a porra do cartório. Cartório para mim é um atraso na vida do brasileiro, essa porra desse cartório. Aqui na Suécia não existe cartório. Você tem acesso a tudo no site do governo. Todas as suas informações aqui, na verdade, são públicas aqui na Suécia. Então, nome, endereço, as coisas, é público. Outras informações como seu número de telefone, seu personnummer, seu score, né, de crédito, isso já é algo que não é todo mundo que tem acesso. Mas as informações básicas, mano, todo mundo tem acesso. Logo, você vai num supermercado, alguma coisa, eu quero ser membro. O supermercado, então eu vou te dar um cartão aqui de membro que facilita, deixa sua compra mais rápida, né? Você não precisa digitar seu personummer nem nada, você só mostra o cartão e a gente vai mandar para o seu endereço. Você não precisa dar o seu endereço porque eles já têm, eles já sabem. Porra, mano, isso aí é sensacional, velho, pra mim. Sabe? Pô, quando alguém quer confirmar, validar se eu moro onde eu moro mesmo, eles vão lá, é público. Eu não preciso ter comprovante de residência, não precisa dessa merda. Então, isso eu não tenho saudade do Brasil. Na verdade, eu não tenho saudade do Brasil. Praticamente nada. Eu acho que só do clima, talvez, e um pouco da comida, talvez eu tenha saudade. Mas de resto, eu não tenho saudade nenhuma. E o cartório, eu dou graças a Deus por me livrar dele. Outra coisa que é bem interessante aqui na Suécia é a declaração de imposto de renda. Porque, como eu falei, as suas informações são públicas. Então, o governo sabe de tudo. Não tem como você esconder, mano. Aqui não só nega imposto, como muita gente faz no Brasil, que você vai tomar na tarraqueta. Se você não pagar imposto, é crime, inclusive da cadeia, eu acho. Ou uma punição muito severa. A sua declaração já chega pronta para você. Você recebe um SMS ou uma carta. Aqui tem muita questão, você recebe muita carta. E você pode fazer uma caixa de correio virtual, se você não quiser ficar recebendo papel. Eu Então, recebo tudo na minha caixa virtual, não recebo carta física mais. Então, você recebe lá um e-mail, uma carta do Skatteverket, né, falando, ó, você, sua declaração está pronta, está aqui. Você só assina. Você entra aqui nesse site aqui e assina. E você assina tudo eletronicamente, cara. A gente tem aqui um Bank ID, que é um aplicativo que você tem no seu celular, que você assina tudo por ele, cara. Tudo. Login em banco, login em site, tudo é feito por esse Bank ID. Porra, cara, a Suécia funciona de uma forma foda. Foda. E o que mais é mais triste é que o Brasil podia ter isso, mas não faz. Porque, enfim, prefere ser ineficiente essa forma. Enfim, né? De qualquer forma, a Suécia, primeiras coisas primeiro, idioma. Aqui na Suécia fala-se sueco e inglês. Praticamente todos os suecos são bilíngues. Quem não é bilíngue são, às vezes, pessoas que são um pouco mais idosas. Essas pessoas, às vezes, só falam sueco, mas é raridade. Às vezes, você vê uma vovozinha lá, fofinha, né, que fala inglês. O ruim, mas fala. Então, você com inglês aqui, você tá de boa. Mas o governo te oferece cursos gratuitos para te ensinar a língua. Né, que é o SFI, que é o Swedish for Immigrants, e depois tem o SVE, que é o Swedish as Second Language, eu acho, né, que é o sueco como segunda língua. Então, você tem todo o suporte do governo para aprender o sueco. É importante? Eu acho legal. Se você que trabalha com TI, provavelmente você não vai usar o sueco no seu trabalho, mas você saber, eu acho bacana. Porque pode te abrir portas para cargos talvez mais altos que talvez necessitem da língua sueca. E o SFI, mano, é uma escola. É uma escola. Eu faço SFI, minha esposa faz SFI, ambos estamos aprendendo, mas a minha esposa está fazendo SFI intensivo, porque ela não trabalha. Então ela é estudante. Ela vai todo dia para a escola, fica de manhã, de tarde, volta no finzinho do dia, passa o dia estudando. E eu só faço uma vez, só tenho aula uma vez por semana e o outro dia é uma aula virtual, que eu tenho que entrar na plataforma e fazer uns exercícios. Mas o governo oferece isso de graça, e isso é bacana. O governo te oferece muita coisa de graça, para falar a verdade. O governo é muito eficiente aqui. E é muito pouco corrupto, quase não tem corrupção aqui. Então, eu acho isso um ponto muito positivo aqui para a Suécia. E é um país que praticamente é cashless. É muito difícil você ver a coroa sueca, a moeda coroa sueca. Você praticamente só usa cartão de débito ou pagamentos de fatura mensal. Aqui é muito comum, às vezes você vai comprar na Amazon, por exemplo, você fala, eu quero pagar na fatura mensal, então você bota aquele valor na fatura, claro que é uma análise de crédito, se a Amazon te conceder isso aí, daqui a 30 dias ela vai te cobrar. Então tem muito disso aqui. O sueco se endivida muito, inclusive quando tá chegando o verão, mano. Nossa, verão é o samba do crioulo doido, mano. Que a galera faz dívida a rodo mesmo, cara. É pra curtir o verão, né? Então compra churrasqueira, compra isso, compra aquilo, compra motorhome, compra o caralho. É loucura, mano. Sueco aqui. E os bancos oferecem condições boas. Eu acho que isso que é legal, sacou? O banco falou, no verão você vai ter juros reduzidos, ou você vai ter tipo 40, 50, 60 dias sem juros no seu cartão. Alguns lugares te oferecem uma análise de crédito muito mais tranquila, porque eles sabem, mano, que é a época que a gente tem aqui para curtir. Inclusive é uma coisa que eu vou falar agora, é o clima aqui da Suécia. É bastante europeu mesmo, cara. Na Europa, você tem as estações do ano muito bem definidas. Então a primavera é uma primavera mesmo, o inverno é o inverno, derrubei um copo, quase quebrei. O verão é verão e o outono é outono. Então, aqui na Suécia, muito brasileiro principalmente, tem muito problema com isso. Não sabe viver essa realidade. E fica falando que a Suécia é uma merda, que quer ir embora, que prefere o Brasil. É o que mais tem na internet. É youtuber que se mudou para Suécia e grava vídeo falando mal da Suécia, comparando com o Brasil. E cara, você não compara um país igual a Suécia com o Brasil nunca. Brasil, porra, assim, cara, eu não quero ser pejorativo, não, cara. É meu país, foi onde eu cresci. Mas, mano, Brasil, você compara com um pouco Angola, com Moçambique, com Argentina, sabe, América Latina. Mano, você não vai comparar um país igual o Brasil com, porra, com a Austrália, com o Canadá, com, porra, países ricos. Porra, pelo amor de Deus, isso é uma ignorância, sabe? É injusto você fazer isso. Então, cara, eu esqueci o que eu tava falando. Vou tentar lembrar. Mas assim, dito isso, então o clima aqui é desafiador, cara. O inverno, que dura 7 meses aqui na Suécia, o inverno é bem rigoroso. Cara, você tem 4 horas de sol só. Então amanhece muito tarde e escurece muito cedo. Então, porra, cara, muita gente. E, cara, a galera fica deprê mesmo. Porque não tem sol, velho. A gente tem que tomar vitamina D. Eu tenho que tomar vitamina D. É, minha esposa, meu filho, todo mundo aqui tem que tomar vitamina D. Porque senão, velho, fica deprê, velho. Fica mal. Então, isso é a realidade aqui. Quando chega no, no. Depois do inverno, vem a primavera, que os dias já começam a ficar mais longos, já amanhece mais cedo, já anoitece mais tarde. Por exemplo, hoje aqui, neste momento, nós estamos na primavera. Então, o sol nasce umas 6 horas da manhã e vai embora às 8h40 da noite. E ele vai, começa a querer ir embora, mas ele só vai embora mesmo às 9h. Nossa, o país fica lindo, cara, todo florido. A Suécia tem muita natureza. Principalmente aqui na área de onde eu moro, que é em Helsingborg, né, que é a parte mais rural um pouco da Suécia. Quando eu falo rural, não tô falando que você vai chegar aqui, vai ser estrada de chão, os caras lá, eita, com a égua lá, eita, colocando as vagas, eles bode, eles bode. Tô falando disso não, sacou? Mas é uma parte mais sossegada, mais tranquila, sabe? Não é cidade grande igual Estocolmo, igual Gotemburgo, né? Então, eu gosto, cara, sabe? Então, nossa, fica tudo lindo. Aqui tem muita floresta, muito parque. Mano, pra quem tem filho, pô, a Suécia é foda demais, mano. Pô, filho, criança aqui vive igual um rei, cara. Tem parquinho pra tudo quanto é lado, pra eles tudo é de graça, dentista, médico, é tudo de graça, porra, mano. Eles recebem um apoio, um dinheiro do governo, que quem recebe é a mãe, mas enfim, depois quando eles ficam maiorzinhos, geralmente a mãe abre uma conta pra criança e já dá o dinheiro pra ela. Que é uma outra parada aqui, mano, falando de criança, a educação sueca é algo que é muito bacana, a forma como eles criam as crianças. As crianças aqui são criadas para serem independentes. Então, cara, é muito comum você ver uma criança de 3 anos que já faz o próprio prato, que pega depois que termina de comer, joga a comida fora, arruma, ajuda você com a louça, ajuda você com as coisas, já fala. Isso é normal aqui. O meu filho, por exemplo, me ajuda com a guardar a louça. Quando ele termina de comer, ele já bota o pratinho dele na pia. É tão bonitinho, meu Deus. Ai, que fofo. Então, assim, cara, e geralmente com 18 anos a criança sueca já dá linha já da casa dos pais, mano. Com 18 anos ela já entra na faculdade, já quer ter a vida dela. Então não é igual no Brasil, que às vezes tem uns marmanjos de 40 anos morando com o pai e com a mãe. Pelo amor de Deus, né, cara? Que coisa horrorosa isso, né? Cavalo velho de 40 anos morando com a mamãe. Porra, mano, pelo amor de Deus, velho. Se você tá assim, toma vergonha nessa sua cara, mano. Vai arrumar um emprego, vai pagar seu aluguel, vai ter suas paradas, velho. Deixa sua mãe em paz, que ela não te aguenta mais. Apesar dela falar que não, ela não te aguenta mais, velho. Porra, então dá a linha da casa delas, porra. Caralho, velho, tem que falar tudo nessa merda. Enfim. Então, pô, as crianças são criadas para serem independentes desde muito cedo, cara. E é até uma parada, velho. Se você, cara, destrata o seu filho, se você pisa na bola, meu irmão, você perde a guarda dele, cara. O governo pega, tira seu filho e bota em outro lar. Então, velho, você tem que ter uma relação muito maneira com seu filho, cara. Senão, você perde ele. E isso é pautado por uma outra coisa também que eu queria falar. Aqui as mulheres na Suécia têm direitos iguais garantidos pelo governo. Por quê? Que acontece? Pô, você que é mulher. Cara, eu já presenciei isso em empresa e eu achei isso deplorável. A mulher tá fazendo uma entrevista de emprego e a pessoa pergunta: você planeja ter filhos? Cara, que pessoa horrível que pergunta isso pra uma mulher, uma pergunta totalmente evasiva. Invasiva, né? Cara, isso é horrível, cara. Então, logo as empresas, muitas mulheres trocam a dádiva que elas têm que gerar uma vida por uma carreira. Que elas entendem. Ou eu tenho uma carreira ou eu tenho uma família. Os dois não dá. Se eu tiver um filho, eu vou ter que abdicar da minha carreira. Essa é a realidade da mulher no Brasil. E aqui na Suécia isso não acontece. Aqui na Suécia, você tem 2 anos, se eu não me engano, 2 anos ou 1 ano e pouco. Mano, é muito tempo, velho, de licença paternidade e maternidade. O homem tem 90 dias, que são cruciais, porque, mano, eu fui pai, eu sou o pai. E cara, quando meu filho nasceu, o rojão era meu, que minha esposa estava de resguardo, meu filho recém-nascido precisava de atenção, precisava de cuidado, porque é um bebezinho recém-nascido. Logo, o rojão quem segura é o pai. Então, nesses 90 dias, o pai, pode ser marido. Depois dos 90 dias, a esposa tem ainda 1 ano. O primeiro ano de vida da criança, a mãe pode ser mãe, pode passar um tempo com o filho, pode educar, pode cuidar, pode dar amor, pode dar carinho. Ela vai continuar recebendo da empresa. E outras empresas suecas fazem isso com alegria, tá, cara? Não é igual no Brasil que as empresas pagam aí auxílio maternidade, puta da vida, porra, tem que pagar pra essa mulher ficar em casa. Não, cara, aqui as empresas suecas fazem isso com alegria. Eles se sentem bem fazendo isso, porque eles sabem que eles estão cultivando um dos maiores valores que a Suécia tem, que é a família, cara. Que é a família. Você ter filhos, você ter ser mãe, você ser pai, você cuidar. Sabe, o sueco se sente orgulhoso, é um orgulho da Suécia isso. Então, isso eu acho legal, porque a mulher pode ser mãe e a carreira dela também vai se desenvolver depois. Porque depois que ela passou o primeiro ano com o filho dela, ela vai retomar o trabalho dela, vai botar o filho no daycare, né? E tá tudo certo, cara. Sabe? Isso eu acho foda. Eu acho foda, porque para mim não tem coisa pior do que você ter que abrir mão de, às vezes, ter a sua família, sabe, por conta de carreira. As pessoas hoje, eu acho que elas tão cegadas por uma coisa de que hoje carreira é tudo, sabe? Carreira é tudo. Eu abro mão de ter filho, de me casar, de fazer isso, de ter aquilo, porque para mim a minha carreira é tudo. A minha carreira diz quem eu sou, basicamente. E aqui essa coisa é muito desconstruída, sacou? É tudo muito desconstruído. Então eu acho uma parada muito bacana, sacou? Então, basicamente, eu abordei o principal, né? Claro que aqui também na Suécia nem tudo são flores. Quando você chega aqui, os seus primeiros meses aqui são bem difíceis, porque você não tem personnummer, você não tem identidade, então você é um João ninguém aqui. Isso geralmente é um pouco difícil. Algumas coisas aqui, por exemplo, como saúde, não. Assim, cara, a saúde da Suécia, eu não vou dizer que é uma merda, mas eu também acho que não é um case, mundial. Alguns amigos suecos, quando eu falava, perguntava, questionava isso, eles falaram que a saúde aqui já foi muito boa e que ela tem piorado um pouco. Por quê? Porque, cara, os médicos aqui basicamente não se especializam, né, cara? Porque eles não. Cara, um médico no Brasil, meu irmão, é rico, cara. O cara tem ilha, tem os caralho. Aqui não, cara. Um médico é um médico. Ele é um médico pelo amor que ele tem por exercer a medicina. Mas, cara, ele não vai ser rico. Com certeza ele vai ganhar bem? Vai ganhar bem, mas, mano. De longe é o que, por exemplo, um médico pica das galáxias ganharia no Brasil. Então, ou em outro país. Então, às vezes, eles acabam não se especializando muito. Cara, aqui você só vai no hospital se você tiver numa emergência mesmo. Você levou um tiro, você quebrou uma perna, você está tendo um infarto, você vai para o hospital, é para emergência. Coisas de rotina a gente faz nas clínicas da família, ou conhecida aqui como vårdcentral, né? Então você marca lá, você se consulta com um enfermeiro, alguém capacitado, e eles fazem esse acompanhamento, e se precisar, eles vão marcar uma consulta com o médico. Então aqui tudo funciona dessa forma. Eu confesso, mano, que eu tenho muito medo de acontecer uma emergência aqui e eu precisar ir para o hospital. Mas eu tô confiante que se eu for para o hospital eu vou ser atendido, pelo menos, né? Mas os médicos aqui, os enfermeiros aqui, eles são muito, muito pouco ortodoxos em algumas coisas. Por exemplo, eles são muito naturais, sabe? Se você chegar e falar, ah, eu tô, sei lá, com esse problema aqui, vamos supor. Ele vai perguntar, cara, você tá bebendo água, você tá saindo de casa, tá tipo pegando ar puro, né? Já experimentou dar uma andada no bosque? Então eles são assim, eles dificilmente vão querer te passar remédio, cara. Eles sempre vão tentar alguma coisa alternativa. Então às vezes você tem que bater um pouco o pé aí pra conseguir as coisas, entendeu? Cara, isso não é bom, nem é bom nem é ruim. É algo que a gente tem que saber, mano. Às vezes você tem que bater o pé aí pra ter as coisas, sacou? Senão, velho, os caras vão ficar te engambelando aí com, ah, vai andar no parque, vai. Tipo, você chega com uma facada nas costas. Então, você tentou dar uma volta no parque? É uma piada que eu faço muito aqui com os meus amigos aqui suecos. Então, isso para mim é um ponto negativo. Um outro ponto que eu acho muito negativo aqui na Suécia é que eu acho as coisas muito caras, velho. A Suécia é um país muito caro, eu acho. Exceto para bebida. Bebida eu acho até barato, bebida alcoólica, né? Por exemplo, uma garrafa de champanhe que eu gostava muito no Brasil, Veuve Clicquot. No Brasil eram uns R$ 400, uma coisa desse tipo. Aqui na Suécia eu pago tipo 300 coroas, sabe? Porra, é muito mais barato, sabe? Muito mais barato, infinitamente mais barato. A coroa sueca vale menos do que o real, vale a metade do real, na verdade. Então, ou seja, uma coroa sueca são 52 centavos até onde é a última vez que eu vi, então vale pouco, mas o dinheiro é forte aqui no, na Suécia. Mas assim, eu acho que o país é caro, aluguel eu acho caro, comer fora eu acho caro. Tanto que aqui o estilo de vida que eu tenho é muito diferente do estilo de vida que eu tinha no Brasil. Aqui a gente faz muita coisa em casa, a gente sai muito para andar pela Suécia, a gente vai num parque, a gente vai num museu, alguma coisa. A gente tem um passe cultura que dá entrada grátis em vários eventos culturais que tem aqui na cidade. Por um ano, então você paga aqui umas 400 coroas nisso. Então, assim, ele se paga, né? Então, a gente tem esses programas mais gratuitos, né? Que você não gasta muito. Porque no Brasil, basicamente, eu saía para comer fora, ia para shopping, ia comprar coisa. Então, aqui na Suécia, o meu lifestyle é bem diferente, cara. Não tô dizendo que você não tem acesso a essas coisas, você tem. Mas, cara, é uma parada que você vai fazer de vez em quando. De vez em quando você vai sair, vai comer um japonês. Porra, se você gosta de coisa podólogo, fazer massagem, essas coisas, você tem acesso, mas é algo que você tem que programar melhor. Não é algo que você pode fazer à torta e à direita. Senão, meu irmão, vai chegar no fim do mês, você vai estar sem dinheiro. Isso aí você pode ter certeza. Então, tudo isso é você aprender a viver no país, cara. Você aproveitar promoção em supermercado, porra, vira e mexe carne, entra em promoção, então, porra, eu vou logo no supermercado, compro um monte, logo congelo. É você aprender a viver no país, né? Que mesmo com esses problemas, velho, de longe são. Não são tão problemáticos quanto os problemas que o Brasil tem. Problemas éticos, você não pode confiar em ninguém. Aqui, cara, todo mundo confia, velho, em você. A confiança que você tem das pessoas é padrão, sabe? Você pode confiar. Se alguém falar, ó, não, é assim mesmo, sabe? Ninguém. Pô, o banco, cara, sabe? Quando eu abri minha conta no banco, pô, eles falaram, ó, Edgar, você tem. Você pode ter esse pacote de serviço aqui, você vai ter acesso a isso. Só que a gente tem essa promoção aqui, que você paga isso aqui e você tem acesso a isso tudo. E a pessoa me mostrou preto no branco. Por exemplo, se você faz transferência, você faz isso, você faz aquilo, você vai pagar X. Então, logo, isso aqui se paga. Agora, se você faz esse pacote, se você vê que faz sentido para você. Se você vai só guardar o dinheiro no banco e usar o seu cartão de débito, não tem sentido você fazer, né? Sabe, eles são claros, eles são abertos, eles não vão ficar tentando te engambelar, te empurrar um monte de produto aí de banco igual os bancos brasileiros fazem. Porra, isso eu acho maneiro, sacou? Então, cara, morar na Suécia tá sendo uma experiência muito maneira, sabe? É minha casa aqui, eu não quero. Não pense em voltar pro Brasil, sabe? Então, tem outras coisas, cara, que eu poderia falar, questão de aluguel, essas coisas, mas eu acho que eu vou organizar um episódio só para falar da Suécia. Um guia definitivo para se mudar para Suécia. Eu vou assumir esse compromisso aí comigo mesmo e talvez eu faça. Vou organizar isso aí direito na minha cabeça. Vamos ver aí se eu acabo fazendo, mas eu acho que seria legal. Então, eu acho que é isso. Eu falei uma pá de coisa. Eu duvido que alguém vai ouviu até aqui. Se você ouviu até aqui, eu te agradeço muito. Você é um louco por ouvir essas coisas durante tanto tempo. Você perdeu 29 minutos da sua vida, mais o outro episódio que está em duas partes aqui. Mas é isso aí, cara. Agradeço aí, né? Perder o seu tempo com uma pessoa que tem é bem intencionada, eu acho que no fim das contas é legal. Eu vou parar de falar. Valeu.